Máscara deixa a gente com a garganta seca, né? Então, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós somos tão gratos, Senhor, de estarmos aqui na Tua presença. Obrigado porque nós podemos ler a Tua palavra, pensar aqui a respeito do Senhor Jesus Cristo, pensar a respeito do Teu grande amor, Teu infinito amor, como acabamos de cantar. E pensarmos, Senhor, que temos que confiar plenamente em Ti em todas as situações. Que Tu nos ajudes, Senhor, a expor a Tua palavra e que Tu também, Senhor, fale ao coração de cada irmão, porque todos nós, Senhor, recebemos do Teu Santo Espírito e Ele é o nosso Consolador e Ele também nos revela a Tua verdade. Ó Senhor, que Tu possas trabalhar no nosso coração com a Tua palavra. É isso que Te rogamos no nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu queria que vocês abrissem suas Bíblias em João, capítulo 14. Não vou fazer uma série em João, né? Eu vou fazer algumas pregações mais esporádicas daquilo que eu tenho pensado em João. E acredito que João 14 é um texto muito proveitoso para nós, né? Tem muitos pontos importantes aqui. Diz assim, João 14, de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. O versículo 27 desse mesmo capítulo, vocês podem ler lá também. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Esse texto é muito consolador. Nós vivemos dias muito maus, dias de pandemia, né? Desde o início da pandemia, eu tenho pensado como é importante, nesse princípio, né, dessas pandemias que estão havendo aí, ceifando vidas, 600 mil vidas perdidas no Brasil, só no Brasil, em torno dele. E se vocês lerem os jornais e verem as revistas, verão os dramas pelas quais as pessoas passam. E é realmente impactante, né? Ver esses dramas dessas pessoas. E o que elas mais precisam, o que elas mais desejam, o que todo ser humano mais precisa, é esse início desse versículo aqui. Não se turbe o vosso coração. Todos nós queremos essa tranquilidade diante do Senhor. E é isso que o Senhor Jesus vai nos ensinar. Eu lembro de ter visto aqui em Santa Catarina uma família que eram pai, mãe e 6 filhos. Morreram o pai e 5 filhos, num tempo de 40 dias. Sobrou a mãe e uma filha. Família totalmente destruída, né, pela pandemia. Há muita dor, muitas dúvidas, as pessoas sofrem. Elas sofrem também porque há muitas discussões, muitas questões econômicas, sociais. Há uma pandemia aí, Senhor. Nós estamos vendo isso. A gente não pode ignorar tudo isso, né? Nós não podemos ignorar. E nós todos somos seres humanos sujeitos a ficarmos desanimados, a ficarmos tristes, a estarmos sob pressão, especialmente nesse período, né? Especialmente em períodos de dores como esse. O próprio Senhor suou gotas de sangue, sofrimento e agonia, angustiado com a revelação do traidor e a proximidade da sua hora, da sua morte. A Bíblia nunca nos mostra uma vida diferente disso. É um ufanismo, uma tolice pensar que não teremos tribulações neste mundo. Certamente teremos, né? O próprio Senhor é o exemplo maior e todos os seus discípulos passam por isso. Nós temos que tomar a nossa cruz e a cruz significa isso. Também significa isso. E Filipenses vai dizer que nos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Então, a vida cristã está um pouco miscigenada, misturada. Crer, e padecer e sofrer e ter dificuldades. Mas o mais importante disso tudo é que Deus sabe disso. Deus sabe disso. Por isso que precisamos de consolo, precisamos de conforto. E não há conforto maior do que esse conforto desses versículos. Creio neles, né? E há um apontamento aqui para esse conforto. O próprio Senhor vai depois nos mandar o Espírito Santo, que é o Consolador, né? João 14 vai mostrar isso. João 14 é um capítulo muito interessante. Mas eu queria, irmãos, chegar em João 14 analisando um pouco do contexto, né? Do próprio contexto que eles estavam vivendo. E aí nós vamos ver que essas palavras têm todo o significado, têm todo o sentido aqui, né? O próprio livro de João, né, o Evangelho de João, foi escrito numa situação já complicada, né? Os cristãos eram perseguidos, né? O esporte da aristocracia romana era colocar os cristãos no Coliseu e deixar que eles sejam comidos por leões. Ou, então, atear fogo nos seus corpos para iluminar a noite. Esse era o esporte. E aqueles cristãos que leram essas palavras aqui, eles estavam desanimados também, estavam também tristes com toda essa perseguição que havia no primeiro século. Eles desejavam, né, no primeiro século, imaginavam que Jesus voltaria logo, e eles tinham essa ansiedade, e também isso trazia dúvida no seu coração, porque o Senhor não estava voltando tão rápido quanto eles imaginavam. Estavam deprimidos e confusos com tudo isso. Mas o evangelista João, escrevendo o seu último evangelho, né, o quarto evangelho, lá nos, quase no ano 90, bem depois de toda aquela situação, ele tinha como objetivo escrever esse evangelho para cristãos, porque os cristãos ficassem consolados, mesmo em meio às tribulações. Ele queria confirmar a fé, fortalecer a fé, ampliar a visão, dar certeza das coisas que estão escritas. Vejam, se vocês olharem João, um versículo que vocês podem sempre, quando ler o livro de João, o Evangelho de João, lembrar de João 20, 30 e 31, que revela o contexto, o objetivo de João. João 20, 30 e 31 fala assim: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Tenhais vida em seu nome. Então, esse é o objetivo de João, né, com esse evangelho. E se nós olharmos a João 14, só João 14, a gente não entende algumas coisas. Por que Jesus falou, não se turbe o vosso coração? Por que Jesus está falando isso? Agora, nesse momento? Então, temos que olhar um pouquinho antes. Abram suas Bíblias em João 13, e nós temos a narrativa ali. João 13, 14, 15 e 16 é o último dia de Jesus na Terra, né? A última noite, né? Ele é a narrativa longa de Jesus entrando na ceia, depois ele indo para o Getsêmane, depois ele orando ao Pai, suando gotas de sangue e, por fim, levado à cruz. São quatro capítulos que João gasta ali para mostrar quem é Jesus e como podemos confiar nele. Então, João 13, leiam ali comigo os meus versículos, de 1 a 3. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus, olha só como, olhem para Jesus, tá, gente? Sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Então, ele sabia que era chegada a sua hora. Estava próxima à sua morte. A morte dele era no dia seguinte. Ele estava no dia anterior à sua morte. No dia seguinte, ele morreria às 9 da manhã, mais ou menos. Às 3 da tarde. Né? Ele seria crucificado às 9 da manhã. Sabendo Jesus que era chegada a sua hora, versículo 2, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, então ele percebeu isso, né? O diabo colocou no coração de Judas que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos. Então, ele sabia que o Pai tudo confiara a ele, e que viera de Deus e voltava para Deus. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta e se cingiu e fez aquele símbolo lá de como nós devemos lidar, tratar uns aos outros. Mas ele, então, sabia que era chegada a sua hora, sabia que estava próxima à sua morte, sabia que o Pai confiara tudo a ele, que ele viera de Deus e voltaria para Deus. Ele é Deus, né? Então, ele estava sabendo de tudo isso. E aí tem a situação em que Jesus revela o traidor para os discípulos. Então, todos os discípulos lá juntos, e Jesus, então, revela o traidor. Mostra o traidor, e isso causa uma perturbação nos discípulos. Veja o versículo 21 do capítulo 13. Dito essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Imagina o impacto disso para os discípulos. O próprio Senhor, diz o texto, se angustiou. Ele ficou angustiado com toda essa situação, né? E os discípulos perceberam isso, inclusive conversaram, Pedro falou para João: olha, pergunta quem é, né? Então havia toda essa situação interna ali. No versículo, nós sabemos que o diabo, né, pôs no coração de Judas que traísse a Jesus. E aí tem toda a situação, e daí Jesus fala também: olha, gente, é o seguinte, vai ver essa traição aqui, mas eu também vou embora. Eu vou embora. Vejam os versículos ali seguintes, o versículo 31 do capítulo 13. Quando ele saiu, quem saiu? Judas. Disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Quer dizer, está falando da sua morte. Se Deus foi glorificado nele, também o glorificará nele mesmo. Deus o glorificará nele mesmo. E glorificá-lo-á imediatamente. Versículo 33. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então, Jesus declara que ele vai embora e que os discípulos não podem ir onde ele vai. Não é? Isso angustia também, né? Gerou angústias nos discípulos. Não, para onde eu vou, vocês não podem ir. Em seguida, Pedro é confrontado. Então, os discípulos que amavam o Senhor Jesus, que andaram com ele 3 anos, que viveram com ele, que viram aqueles sinais, aquelas maravilhas, e a gente lendo fica maravilhado, imagina você participando de tudo aquilo, e agora o Senhor fala: eu vou embora e vocês não vão comigo. Para onde eu vou, vocês não vão. Isso trouxe também essa angústia, né, neles. E por fim, Pedro, né, diz: Senhor, eu darei a minha vida, né, por ti darei a própria vida. E o Senhor fala: olha, esta noite, né, o galo vai cantar 3 vezes. Né? Então tu me negarás. Então isso impactou a todos eles. Esse é o clima, irmãos, que estavam vivendo ali. Esse é o clima naquela noite. O próprio Senhor, angustiado com a sua perspectiva de morte, morte horrenda na cruz, e de se afastar de Deus, o Pai, porque na cruz todos os pecados de todas as pessoas estão sobre ele, né, daqueles que creem, e isso separava ele do Pai, isso o angustiava. Estando angustiado o próprio Senhor, aí ele olha para os discípulos, e aí vale o que ele diz lá no início, né? Amou-os até o fim. Né? O Senhor ama os seus discípulos. Então ele diz essas palavras. Essas palavras vão nesse contexto, gente. Nesse contexto. Aí o Senhor olha para eles e fala assim: meus filhos, não se turbem. Né? Não turbe o vosso coração. Não se preocupem. Confiem em Deus. Creiam em Deus. Creiam em mim. Na casa de meu Pai... Olha só, na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu vou para um lugar que vocês não podem ir. Mas na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. E não só vou preparar lugar, mas Quando eu for e vou e preparar as coisas, eu vou voltar e vou levar vocês para que onde eu estou, vocês também estejam. Isso é confortador, né? Extremamente confortador. No meio da angústia, você perceber o cuidado, o amor do Senhor Jesus Cristo. O propósito de Jesus aqui era instruir a mente, instruir os seus discípulos, né? Levando-os à verdade. Ele sabe que eles estão tristes, e ele se preocupa com isso. Eu falo que uma coisa que eu acho que é muito interessante, irmãos, quando vocês forem ler qualquer dos evangelhos, principalmente os evangelhos, foquem em Jesus. Observem como ele é. Observem o que ele diz e como ele faz e por que ele faz. É tão interessante ver como Jesus é. Ele é uma pessoa extraordinária. Ele foge ao padrão comum das pessoas. Ele fala coisas extraordinárias, mas ele é também uma pessoa extraordinária. E os discípulos tinham isso em mente quando ele disse, eu vou embora. Isso faz falta, né? É tão extraordinário que eu quero mostrar para vocês aqui, olha só uma atitude de Jesus. Ele está angustiado porque ele vai à cruz. Ele vai ser negado. Pedro vai negá-lo, né? Judas vai traído. Em quem ele está pensando? Em quem que ele está pensando? Nos discípulos. No outro. Está pensando nos discípulos. Isso é impressionante, né? Não pensa nele. Ele pensa nos discípulos. Por isso ele vai trazer essa palavra. E tudo é assim. Se vocês olharem qualquer texto dos evangelhos, vocês vão ver que o Senhor Jesus está preocupado o tempo todo conosco, com a gente, com seus discípulos. A palavra do Senhor é sempre pensando nisso. Ele morreu por nós. Chegou a esse ponto. Né? Então ele diz aos discípulos, tenham um coração tranquilo, não se turbe o vosso coração. A palavra aqui é turbe, ou perturbe, né, como várias versões trazem, né, não se perturbe o vosso coração, uma palavra grega, chamada taraço, né, que quer dizer pegar uma coisa, né, colocar dentro de outra e começar a sacudir. Aquilo, né? Sacuda aquilo, agitado de um lado para o outro, né? Sua mente, seu coração está sendo levado para um lado ou para o outro. Você está agitado, há uma comoção interna, seu coração não está tranquilo. Sua paz de mente foi para o espaço, né? Há medos, temores, ansiedades, gerando dúvidas. Essa é a ideia aqui, não se turbe, não deixe que isso aconteça com seu coração. Talvez o maior medo que nós possamos ter na nossa vida é o medo da morte. A morte, ela é... Em nossos dias, a morte parece que está mais comum, né? Acontece tanto isso. E é um inimigo que nós teremos que enfrentar também, que às vezes nós ignoramos, né? Não pensamos muito nele, mas é um dos grandes inimigos que trazem perturbação. E o Senhor, então, coloca assim, não se turbe o vosso coração. Coração aqui é a sede dos nossos sentimentos, né, nossos pensamentos, nosso ser. Né, não se perturbe o seu ser, né, você como você é. E, às vezes, a pergunta é, mas como que eu posso não me perturbar diante de tantas situações difíceis da vida? Mortes, perseguições, né, ou... Como eu não posso me perturbar se o meu Senhor, a quem eu servi e andei com ele 3 anos, e agora ele vai embora? Vou ficar sozinho? Vou ficar sem ele? Nós, às vezes, não estamos tão preocupados com isso, né? A gente não está tão preocupado em ficar sem o Senhor. Mas a nossa preocupação é um pouco diferente. Nisso, os discípulos foram melhores do que nós, né? Porque eles se preocuparam, vamos ficar sem o Senhor. Isso o angustiava, né? E a resposta de Jesus está no versículo 1 ali, né? Crede em Deus, crede também em mim. Aí você vai dizer, mas eu já creio em Jesus. Eu já sou crente, né? Eu já creio nele. Claro, crer aqui se refere à salvação. Ele é o único caminho, né? Creia nele. Mas é mais que isso, irmãos. Crer é crer no dia a dia, nas promessas dele, na pessoa dele, na ação dele, no que ele vai fazendo ao longo do seu dia, da sua vida. É crer nisso. Crer em Deus, crer em Jesus é algo ativo. Não é uma coisa passiva que você fez lá no passado e agora, pronto, já sou crente e acabou minha vida cristã. Não é isso. A vida cristã é dinâmica, dia a dia. Todos os dias nós oramos, lemos a palavra e falamos com o nosso Senhor. Todos os dias nós cremos nele. Todos os dias. Então, a gente precisa entender isso, que quando Jesus fala, crede em Deus, crede também em mim, ele está falando para os cristãos, para os discípulos, eles já creem para a salvação. Mas eles creem para a vida? Para o dia a dia, para a situação que você vive no dia a dia? É isso que ele está falando. A palavra de Cristo, a fé nele, deve ser uma fonte de vida a jorrar para a vida eterna. Não é isso? Jesus é uma fonte de vida. Começa aqui, jorra para a vida eterna. Não é? Foi o que ele disse à mulher samaritana, lembra? Nós precisamos ter isso em mente, né? Então, o crer aqui é isso, é o nosso dia a dia. Nós temos que crer nas palavras, nas promessas do Senhor. E muitas vezes não cremos por uma única razão, porque desconhecemos quem é Jesus, quem ele é. Nós não conhecemos o nosso Deus e isso nos perturba. Se você acreditasse que Deus é soberano, absoluto, Senhor de todas as coisas, se fosse verdade absoluta na sua vida, algumas coisas iam mudar em relação ao seu dia a dia, como você vai enfrentar as situações. Só coloco um exemplo, né? Deus é onisciente, onipotente, onipresente, ele cuida dos seus filhos, e a Bíblia está repleta disso. Se você crer nisso, a sua vida vai mudando. O próprio João, né, estas coisas foram escritas para que creiais que Jesus é o Cristo. Tem a ver com conhecimento de Deus. Escritas para você ler, para você estudar, para você pensar, né? E é interessante que foram escritas para que creiais, e em seguida ele vai dizer, para que, crendo, tenhais vida. Olha o processo. Você vai a Deus, lê a palavra de Deus, conhece o Senhor, busca Ele, né? E crê nele. E crendo, tem vida. A vida vem disso, vem da palavra, de conhecer o Senhor Jesus. Jamais devemos separar conhecimento e vida. O conhecimento produz vida. A vida é o que nós queremos. Feita essa observação sobre o que é crer, tá? Isso, crer é isso, é uma atitude ativa. Então, ele vai falar, creia dessa forma em Deus. Depois, creia em mim, também em mim. É interessante que o Senhor Jesus aponta para o Pai, e ele sempre aponta para o Pai. Observe, né? Jesus aponta para o Pai o tempo todo, né? Eu vim dele, eu vou para ele. Tudo que ele me diz, eu falo. Tudo que ele pede para fazer, eu faço. Ele aponta para o Pai. Porque o Pai vem em primeiro lugar, e ele é Deus em quem nós devemos confiar. A ordem é crer. É dada uma ordem aqui. É imperativo, tá, gente? É você que crê. Creia. Mas nós sabemos que nós não podemos crer sem o poder de Deus agindo em nós. Então, mesmo aqui, tudo isso aqui é Deus fazendo. Creia, é Deus fazendo. Na casa de meu Pai, é Deus fazendo. Ele preparando lugar, é Deus fazendo. Ele vindo e buscando nós, para morarmos com Ele, é Deus fazendo. Confie nele. É o que Ele pede. É só o que Ele pede. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2,13. Então, mesmo esse processo aqui, irmãos, não, de crer que é pedido a nós, Deus faz isso em nós. Ele nos ajuda nesse processo, né? A preocupação principal aqui, irmãos, não é só o coração tranquilo. O coração tranquilo é a consequência. Entenderam? O objetivo aqui é crer em Deus. E como consequência, você tem o coração tranquilo. O foco não é o coração tranquilo. O foco é Deus. A pessoa de Deus. Isso é muito maior do que só ter um alívio imediato das suas emoções, das suas dificuldades, da sua vida, né, dos seus problemas. Isso é muito maior. Porque isso vai vir como consequência, como um subproduto do fato de você crer em Deus, ativamente, dia após dia. Entenderam? Nós jamais devemos vir a Deus só porque queremos ter um coração tranquilo. Não é esse o foco, lembre? Jamais vir a Deus em troca de alguma coisa, mas sim por quem Ele é, pela pessoa que Ele é. E Ele é maravilhoso. Se vocês olharem e tiverem olhos para ler, vocês vão concluir, Jesus Cristo é maravilhoso, como Deus, como homem, né? Trazendo a sua palavra. E precisamos crer em Deus, então, em que sentido, gente? Em que coisa que precisamos crer nele? Precisamos crer, por exemplo, nas suas características de Deus. Nas suas principais características. Ele é todo poderoso. Nada está fora da mão dele. Ele tem todo o poder para controlar todas as coisas. Não há impossíveis para Deus. Creia em Deus. Romanos 8, 28 vai dizer... O que diz Romanos 8, 28? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto, o seu propósito. Sabemos? Essa é a pergunta. Sabemos, cremos, percebemos isso, isso é verdade para nós. Eu acredito, irmãos, que se nós crermos de fato na soberania de Deus, no nosso dia a dia, isso vai nos ajudar muito a não ficarmos perturbados, com o nosso coração perturbado. Deus está acima do nosso entendimento. Creia nisso. Né? Às vezes não vemos a luz no fim do túnel, mas Deus é luz. Né? Ele nos mostra a verdade. Ele é misericordioso, Ele é amoroso. Ele se interessa verdadeiramente por nós, Ele é o nosso Pai. É assim que o cristão olha. Jesus nos ensinou a orar, né? Pai nosso que estás no céu. Uma revolução na época. Porque Deus era Deus, ficava longe. E nós podemos chamá-lo de Pai. Precisamos crer nisso. Só quero trazer dois exemplos sobre isso, sobre crer em Deus, né? Dois exemplos para não ser muito demorado. Dois exemplos. Primeiro é de Abraão, né? Abraão foi chamado por Deus, e aí Deus disse, você vai sacrificar o teu filho Isaac para mim. Poxa, mas ele esperou todo aquele tempo para ter um filho, filho da promessa. Deus deu isso para ele. E falou, você vai ter um filho. E ele recebeu isso, e agora quando Isaac tem uma certa idade, ele fala assim, olha, você tem que sacrificar seu único filho para mim. Ele não entendia. Como Deus pode querer isso? E vocês, olhando a narrativa lá do Velho Testamento, vão ver que ele foi e fez, e o Senhor impediu que ele matasse a Isaac. Mas a coisa maravilhosa da Bíblia, né, em Hebreus, vai revelar o que ele pensou. Hebreus 11. Porque Abraão, quando pensou nisso, ele considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Então, se ele matasse a Isaac... Ele pensou isso, o Senhor é poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos. Isso é confiança, isso é crer. Veja ativamente, no seu dia a dia, nas suas atividades do dia a dia. Se você ler Hebreus 11, você verá a lista, né, tão famosa dos heróis da fé. Todos eles não entendiam claramente, mas esperavam a cidade que tem fundamentos, né? Da qual Deus é o arquiteto e construtor. A mesma cidade que Jesus prometeu que vai fazer. Né? Eles esperavam essa cidade. Então, eles têm essa perspectiva. Deus quer que você creia, confie nele o tempo todo. Mas não, há uma outra narrativa que mostra que para Deus não há impossíveis. Não há impossíveis. Vocês lembram de Pedro preso e a igreja orando? A igreja orando intensamente por Pedro, Pedro preso, né? Herodes tinha prendido. E aí veio um anjo que apareceu para Pedro. As algemas caíram, eles saíram andando, né? Passaram por entre os guardas e foram embora. Né? Eis que sobreveio um anjo do Senhor, uma luz iluminou a prisão. E tocando ele ao lado de Pedro, despertou, dizendo, levanta depressa. Então as cadeias lhe caíram. O interessante que me chama sempre a atenção nesse trecho é o versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. A igreja é um negócio que um depende do outro, né? É um corpo. E os irmãos orando um pelos outros, né? E essas orações desses irmãos foram atendidas de uma forma impossível aos nossos olhos. Como que ele saiu da prisão? Ninguém viu. Os guardas estavam estarrecidos, né? Vocês sabem que o Herodes mandou dar uma punição neles, porque então, não deve estar mentindo, né, gente? Aquele bando de gente está mentindo. Não era verdade. Era verdade, sim. Eles não sabiam o que aconteceu. Está tudo fechado, tudo trancado. Passou, né? Deus é o Deus dos impossíveis. E quanto a nós, né? Mateus 10, 29, 31 fala, não se vendem dois pardais por um asse, nenhum deles cairá da terra sem o consentimento de vosso Pai. Quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valei vós do que muitos pardais. Né? Vocês valem muito mais que qualquer pardal, e Deus não deixa cair nenhum, nenhum morre, né? Sem o consentimento dele. Uma vez eu estava viajando e eu matei um desses assim na estrada, né? Sem querer, né? O carro vem e bate, né? Aí quando eu cheguei na cidade, ele estava lá grudado lá na frente, né? Eu sabia, né? Puxa, matei, né? Sem querer. Mas lembrei do texto. Nenhum deles cai sem que Deus permita. O Senhor controla todas as coisas, até isso, né? E ele controla os pardais, não vai controlar essas situações nas quais nós vivemos. Eu não sei quantos cabelos eu tenho na minha cabeça, né? Eu acho que vocês também não, né? Tem alguns que podem até saber, porque não tem muitos, né? Mas é complexo, né? A gente não sabe. O Senhor sabe tudo, né? Não temais. Essa é a ordem do Senhor. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. É o Senhor falando, né? Então, crer em Deus é essencial para nós. Crer na sua promessa, crer na sua pessoa, no seu amor, no seu cuidado. Né? Crer nele o tempo todo. E isso a gente faz, né, pensando no Senhor. Não a vem de graça. Eu sempre falo, nós temos que ser, entre aspas, teólogos. Né? Nós temos que estudar o Senhor, conhecer a palavra. Quanto mais você conhecer o Senhor, mais você vai crer nele. Para o dia a dia, para as situações do dia a dia. Penso assim, né? E aí o Senhor Jesus vai terminar dizendo, crede em Deus, crede também em mim. Observem ali o também. Também é disjunção, né? Você crê em Deus e no Senhor Jesus Cristo ao mesmo tempo, né? Eles estão presentes. Creia também em mim. Não basta crer em Deus e parar por ali, tá, gente? Não basta. Tem que crer no Filho. Por quê? O Filho revela o Pai. Se vocês olharem, né, João, isso é de tempo todo, né? O Filho revela o Pai. Né? Quem me vê a mim, disse Jesus, né, vê o Pai. Como Felipe me perguntas, mostra-nos o Pai. Não, eu revelo o Pai. Né? Olha para mim. Então é isso. Crede também em mim. Crede também nele. O Lloyd-Jones, né, no seu livro que eu uso como uma excelente referência para isso, e quero falar para os irmãos, né, se querem uma melhor exposição do que a minha, leiam, né, esse livro, Lloyd-Jones. Né. Ele diz assim, parece inacreditável, mas ainda é verdade dizer que grande número de pessoas parece pensar que ser cristão é acreditar em Deus de forma geral. Você acredita em Deus, né? Se perguntar por aí na rua, todo mundo acredita em Deus, né? Eu diria até mais hoje, né, que se a pessoa disser algumas palavras mágicas, chaves ali, ele já é cristão, né? E não é assim, né? Acreditam num reino espiritual, diz o Lloyd-Jones, acreditam na oração, mas não mencionam Jesus. Cuidado, quando alguém não menciona Jesus Cristo, alguma coisa não vai bem. Sem dúvida, diz o Lloyd-Jones, ser cristão é acreditar na pessoa de Jesus. De Nazaré, aquele fato, aquele homem, ele é Deus, ele é o Filho de Deus, ele é o caminho, a verdade e a vida, ele, é nele que nós queremos, é nele que nós confiamos, é numa pessoa, Não é nem nos seus ensinos. Os seus ensinos refletem quem ele é. Às vezes eu acho que as pessoas vão muito atrás da palavra de Deus e das coisas de Deus porque eles querem os ensinos, mas não querem a pessoa. Né? Os ensinos revelam a pessoa, mas você, claro, vem junto. A pessoa vem com os seus ensinos, né? Eu quero dizer isso. Mas você não pode ir a Deus, você tem que ir a Jesus Cristo. Ele é o seu Senhor. É pessoal. É uma pessoa. Temos que colocar a mesma confiança que nós costumamos colocar em Deus, colocar no Senhor Jesus Cristo. Né? Ele é central em nossas vidas, senão você não é cristão. Se Jesus Cristo é uma pessoa periférica na sua vida cristã, vamos dizer assim, ele é uma pessoa desconhecida, apenas uma bandeira, alguém que uma vez eu disse que eu crie, né, que morreu por mim e tal. Não, ele é central. Ele tem que ser central no seu dia a dia, na sua vida cristã. Ele é Deus, você o adora, você serve a Ele. Hoje vemos cristãos falando de quase tudo, né? Até estranho, né? As pessoas falam de Jesus, né? Você vai num grupo de cristãos, eles falam, não falam de tudo, menos de Jesus Cristo. Deus fala bastante. Jesus fica citado de lado, né? Ora, irmãos, os muçulmanos acreditam em Deus também. Eles vão dizer que é o mesmo. Os judeus vão dizer que são até monoteístas, né, acreditam, isso não é suficiente. Tem uma pesquisa que 90% e poucos das pessoas no Brasil acreditam em Deus. São eles cristãos? Ser cristão é estar associado a uma pessoa chamada Jesus Cristo. Isso é ser cristão. É isso. Não é outra coisa. Né? E o que eu devo crer a respeito de Cristo? Né? Porque Cristo fala assim, creiam também em mim. O que eu devo crer? Leia os evangelhos, né? Descubra que ele é o Filho de Deus eterno. Está claro ali, né? Que ele que criou o mundo e o universo. E eu queria ler com vocês, volta lá para João 1, bem no início de João, e João vai começar com isso, dizendo no seu evangelho, né? Olha só como João começa falando, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. De quem está falando? Jesus Cristo. Ele estava com Deus. Tanto é que ele falou no início do capítulo 13, né? Sabendo que veio de Deus e que voltaria para Deus. Teologia, irmãos, fortemente, né, teológico isso aqui. Né? Nós temos que crer que Jesus Cristo é Deus, ele estava com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, por intermédio dele. A vida estava nele. E nós recebemos essa vida. Né? E aí Jesus vai dizer, né, para todo mundo, né, aí logo no capítulo 14 de João, é interessante, né, que depois vai haver aquela discussão, né, com Tomé, com Felipe, né, as perguntas ali. Né. Aí Jesus vai responder para Tomé. Né. Aliás, para Felipe, versículo 8. Replicou-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos no Pai, e isso nos basta. Disse Felipe, estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, quem me vê a mim vê o Pai. Então, temos que ver que os dois são um. Eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. Quem me recebe a mim, me recebe, recebe o Pai. É sempre assim, é tudo ligado. Né? Tomé perguntou, né, para Jesus, no versículo 5, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Porque o Senhor falou, para onde eu vou, vocês não podem ir. Né? Não sabemos nem para onde vocês vão. Como sabemos o caminho? Pergunta maravilhosa, né, de Tomé, porque a resposta de Jesus é maravilhosa. A resposta é, eu sou o caminho. Venham a mim. É interessante, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Famosas palavras do Senhor. Precisamos crer nos sinais, nas maravilhas que Jesus operou. Ele nunca negou ajuda a nenhuma pessoa. Observe a Bíblia. Ele negou ajuda a alguém? Até quando ele estava indo em direção a Jerusalém, né, quando ele passou naquele cego de Jericó, lembram do cego de Jericó? Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, filho de, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que, que ele fez? Ele parou, foi e atendeu. Né? Sempre é assim. O Senhor é super misericordioso, vamos dizer assim. Né? Será que é possível dizer super misericordioso? Né? Mas é muita misericórdia ele tem e muito amor ele tem. Ele não negou ajuda a ninguém. Então vá a ele. Nele há poder, consolo e também intercessão. Hoje, né, nós olhamos para o Senhor Jesus Cristo, ele não está aqui. Né? Ele já foi ao Pai. Onde que ele está? Está sentado à direita de Deus. Né? Sentado à direita de Deus. E o que ele faz lá? Intercede por nós. Né? Você pertence a ele, ele é seu Senhor, nada muda isso. Nenhuma dificuldade muda isso. Nenhuma tristeza muda isso. A eternidade é maior que qualquer problema. Irmãos, é difícil às vezes as dificuldades, eu entendo isso. Nós, como seres humanos, passamos todos por elas. Não há ninguém, aqui não há ninguém, eu acredito, que esteja isento disso. Não há ninguém. Nem eu, nem vocês. Muitos de nós passam por dificuldades econômicas, emocionais. Outros viram, né, pessoas morrendo, parentes, amigos. O que, que tem que ser dito a nós? Né? Creia em Deus, creia em mim. Essa é a mensagem. Né? Temos que crer no Senhor Jesus. Crer que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e a vida. E isso vai trazer essa paz que todos nós precisamos na hora difícil. Né? Aí não se turbe o nosso coração nessa situação. A chave é isso, a chave é crer em Jesus Cristo, o único que pode me colocar no caminho. Né? O único que pode me colocar no relacionamento direto com Deus. Sem Jesus Cristo não há perdão de pecado, você nem entra no reino. Sem Jesus Cristo, você sofre muito se você está no reino, mas não crê em todas as palavras e promessas que Ele deu. Você está no reino, mas sofre. Não existe outro caminho. O caminho é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nunca houve, como eu disse, né, uma pessoa tão gentil, tão terna, né, como diz Lloyd-Jones, tão preocupado com seus discípulos, amando-os até o fim. Preocupado com Pedro, queria negá-lo? Não olhem aquilo ali como só uma tipo bronca, né, de Jesus. Não, aquilo é uma preparação para que Pedro se arrependesse. Né? E eu queria terminar, irmãos, que vocês abrissem suas Bíblias em Mateus 11, 28, e vamos terminar lendo esse texto. Mateus 11, 28 a 30. Venham a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Que nós possamos crer no Senhor, crer em Deus, para termos esse coração tranquilo. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, também que a gente tem tantas pessoas, Senhor, que já leram esse texto e comentaram, e a gente pode olhar e pensar e meditar neles. E te pedimos, Senhor, que Tu possas transformar o nosso coração para que nós tenhamos um coração tranquilo diante de Ti, sabendo quem Tu és, crendo em todas as coisas que foram escritas na Tua palavra, a nosso respeito, a Teu respeito, a respeito do mundo, que nós possamos, Senhor, estar firmes em Ti o tempo todo. Obrigado, Senhor, porque tens esse amor, esse cuidado para conosco e queres que nós, Senhor, vivamos vidas assim. Abençoa cada um de nós, Senhor, que nossa semana possa ser uma semana vivida na Tua presença. Te pedimos que Tu também, Senhor, lembre que somos fracos e somos pecadores, fazemos coisas erradas, mas sabemos que Tu, Senhor, é um Deus bom, misericordioso e quer nos ajudar em cada uma das nossas fraquezas. Nós Te rogamos e pedimos a Tua bênção no nome de Jesus. Amém.